sua saúde.
Olá para você que está acompanhando a programação da Rádio Uninter. Estamos começando o programa Sua Saúde, o programa que é dedicado aos mais variados assuntos sobre saúde e bem-estar. E no programa de hoje a gente vai falar sobre a comemoração, né, do Dia Nacional do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional. Essa data ela foi celebrada ontem, né, dia 13 de outubro, e para falar sobre ela nós estamos recebendo as professoras e fisioterapeutas Fernanda Cercal e Thaís Zerger. Tudo bem, professoras?
Tudo ótimo, e você, Bárbara?
Tudo ótimo, Bárbara. Boa tarde a todos. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa linda profissão, não é mesmo?
Linda mesmo, né? Que ajuda muita gente, né? Quando precisa. Ela é maravilhosa. E, professoras, para a gente abrir o papo, então, fale um pouquinho para a gente de como que surgiu essa data, quando que ela foi instituída, como que aconteceu isso?
Posso falar para vocês. Bárbara, nossa profissão é super jovem, né? Se a gente for colocar, ver a questão de data mesmo, da regulamentação profissional, nós temos apenas, eu falo apenas porque parece bastante 51 anos, né? Mas, na verdade, e se a gente comparar com várias outras profissões, a gente vê que a nossa profissão é super jovem, né? Uhum. E que nós estamos ainda num caminho, assim, de, vamos dizer assim, de conseguir e de ganhar e de angariar outras áreas ainda profissionais. Então, a gente está em pleno crescimento, né? Porque foi em 1969 que a fisioterapia foi regulamentada. Um pouco antes, em 1962, a gente já teve, né, uma regulamentação profissional, mas ainda como profissionais auxiliares dos médicos. Então, nessa época, em 1962, devido à história, né, à necessidade do surgimento da nossa profissão, com profissionais que atenderiam diversos casos em reabilitação, principalmente em meio à industrialização, à fase da industrialização, período de guerras, né? Houve a necessidade da fisioterapia nessa época e com o tempo foi sentindo necessidade de regulamentar. Então, em 1962, ela foi regulamentada como uma profissão auxiliar do médico. E foi somente em 1969 que o nosso o decreto-lei de 938 regulamentou a nossa profissão como uma profissão de ensino superior, né? E isso traz uma diferença, na verdade, enorme, e é por isso que a gente comemora em 13 de outubro, porque foi em 13 de outubro de 1969 que esse decreto, né, saiu e que regulamentou o fisioterapeuta como um profissional de nível superior. E o que que essa diferença traz? Exatamente a autonomia profissional, porque um profissional que não é de nível superior, ele acaba tendo que seguir orientações, né, e instruções de um outro profissional. Já quando ele passa a ser, né, um profissional de nível superior, quer dizer que ele tem autonomia. Então, a partir desse decreto, o fisioterapeuta começou a ter autonomia, ou seja, ele é um profissional de primeiro contato, que ele recebe o seu paciente, ele não depende de indicação de mais nenhum outro profissional, ele recebe, ele tem a habilitação para avaliar, tratar, acompanhar a evolução do tratamento, né? Reavaliar e, inclusive, dar alta fisioterapêutica. Então, por isso que é nesse dia que a gente comemora o Dia do Fisioterapeuta.
Até complementando ali, né, a gente tinha a figura do fisiatra, né, o pessoal mais antigo vai lembrar a figura do fisiatra, que era o médico que fazia o que a gente faz hoje, né, mas que comandava a equipe de auxiliares de fisioterapia as condutas. Então, você vai fazer tal aparelho, você vai fazer isso, você... Então, é bem isso que a professora Fernanda falou, né, ele era um técnico, ele replicava a técnica sem entender profundamente o porquê. E quando vira um curso superior, não, né? A gente vira o autônomo de tudo isso, né? Então, a gente é responsável por elaborar, por montar, saber o porquê que acontece, qual que dá para fazer, qual que não dá, né? Toda essa série de recursos todos.
Então, essa regulamentação, na verdade, modifica, né, totalmente a função e o perfil desse profissional, né? Exatamente. E a partir de então, até outras áreas de atuação do médico começaram a cair em decadência, né? Hoje mesmo a gente mal escuta falar no fisiatra. Isso porque nós temos o fisioterapeuta como profissional já aí incumbido dessas habilidades, né? De trabalhar tanto o diagnóstico cinético funcional, quanto o tratamento, evolução e a alta terapêutica.
E até a gente tem assumido uma área de prevenção também, né, Fer? É uma área que a gente é pouco conhecido ainda, mas é uma área que a gente atua muito, né, na parte da prevenção. Na prevenção de lesão, na prevenção de doença, na promoção de saúde de forma geral, né, nos níveis de atenção ali, mais assim, grupo de idosos, enfim, né, para prevenir doenças. A gente conhece a figura da fisioterapia só reabilitando, tratando, né, vem tentando quebrar um pouco esse paradigma na área da prevenção também.
E é isso que eu falei, né, cada dia mais a gente vai ganhando espaço no mercado, né, de trabalho, de atuação em saúde, e a cada dia vão surgindo novas áreas e o nosso conselho vai acompanhando essas áreas, o surgimento de novas habilitações e vem regulamentando na medida das necessidades da população. Então, isso é bastante importante.
Sim.
Muito bom, até lembro, né, um dia de um programa que a gente falou, estava falando sobre isso, do novo coronavírus, né, falando das equipes que trabalham nos hospitais, né, e vocês ressaltaram, né, que nas equipes agora tem fisioterapeuta junto, né, para trabalhar tudo isso, porque é algo bem específico e é importante que seja o profissional mesmo da área, assim, para fazer essa parte do tratamento, né. E, professoras, ali no início eu falei que hoje é o dia do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional. Vocês podem falar um pouquinho para a gente qual que é a diferença de uma área para outra?
Pode falar.
Pode falar, Thais. Eu só queria falar, na verdade, sim, que o nosso conselho, que é o CREFITO, na verdade, nós temos um conselho federal, que é o COFITO, uhum. Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. E o CREFITO, que é regional, aqui o nosso do Paraná é o CREFITO 8. Então, ele é o Conselho Regional de Fisioterapia e terapia ocupacional, por isso é que se celebra-se, né, no mesmo dia, tanto o dia do fisioterapeuta, quanto o dia do terapeuta ocupacional, porque os dois profissionais, eles estão sob os mesmos conselhos, tanto federal quanto regional, né, Thaís?
Exatamente. E a fisioterapia, ela trabalha num âmbito talvez mais amplo, não sei nem se seria esse o termo adequado, mas assim, na questão de uma reabilitação de forma global do paciente, né, ele ser reinserido nas atividades de vida diária dele, ele voltar, né, a fazer o que ele fazia antes, ou quando tem uma sequela, da melhor forma possível, uma independência, né. E o terapeuta ocupacional, ele trabalha principalmente nas adaptações para a realização dessas atividades. Uhum. Então, por exemplo, um paciente AVCizado que não consegue comer, né, ele não consegue ter toda a motricidade fina para colocar a colher na boca, o TO muitas vezes é responsável por essa adaptação da próprio manuseio do recurso para que esse paciente consiga fazer a sua alimentação de forma mais independente possível. Então, ele trabalha muito essa questão da motricidade fina, dele poder realizar as atividades com a adaptação desses recursos. Então, são áreas que tem até o mesmo conselho, porque são áreas que se complementam muito no sentido de trazer a independência do paciente para as atividades de vida diária, né? O físico olhando de uma forma mais global e isso. O TO no detalhe.
Geralmente eu trabalho em conjunto, como a professora Thaís falou. Então, de repente, como o físico, ele está mais incumbido nessa parte de sistemas mesmo do organismo, né? A gente acaba trabalhando a parte respiratória, a gente trabalha a parte motora ali na traumatortopedia, a parte neurológica, e o terapeuta ocupacional, ele vem para suprir também as necessidades de motricidade, mas a motricidade mais fina, que ele usa nas funções do dia a dia. Então, por exemplo, se alimentar, tomar um banho, se vestir, atividades funcionais, né, atividades laborais de trabalho, então às vezes adaptar algum instrumento, algum recurso para que esse indivíduo possa voltar às suas atividades de trabalho. Então, o terapeuta ocupacional acaba ali junto com o fisioterapeuta trabalhando na reinserção desse indivíduo em sociedade. Então, tem ali uma função também muito importante, né, junto à reabilitação dos nossos pacientes.
O terapeuta ocupacional, ele faz faculdade de fisioterapia também, daí depois é uma especialização, ou como que funciona, não?
É uma formação de ensino superior, de terapia ocupacional. Isso. É um outro curso.
Só que esse curso, inclusive, né, Thaís, não tem em muitas universidades.
Não.
Ele é bem limitado, assim. Então, hoje que eu sei, assim, que o curso que tem mais força em terapia ocupacional é na Universidade Federal do Paraná.
Isso.
E a fisioterapia, inclusive, demorou para ter o curso de fisioterapia na UFPR, porque tinha terapia ocupacional. E aí, depois de muitos anos, com o curso de terapia ocupacional, que começou a ser ofertado o curso de fisioterapia. Mas, por exemplo, a nossa Uninter não tem terapia ocupacional, a grande maioria das universidades particulares não tem, né? Então, são poucas as universidades que acabam oferecendo a graduação em terapia ocupacional.
É, o curso de fisioterapia na Federal do Paraná é recente. Eu fui da primeira turma, né?
Recente,
não sou tão velha assim, mas também não sou tão novinha. Então, eu fui da primeira turma ali. É, então, foi pouquíssimo tempo. Eu fiquei um ano, vai fazer 11 anos de curso que eles têm a fisioterapia, né? Então, é um curso, se a área já é nova, o curso, então, na Federal é mais novo ainda. E a terapia ocupacional já tem um tempo maior ali. E é bem isso que a professora Fernanda falou, não são todas as universidades ou instituições de ensino superior que têm a terapia ocupacional, né? O campo acaba ficando da graduação mais restrito nesse sentido.
Um pouquinho mais restrito. Então, fisioterapia tem várias universidades particulares que já ofertam, mas a terapia ocupacional não.
Exatamente.
Ah, entendi. E, professoras, falando então um pouquinho mais da área que vocês são experts, né, no caso, que é a fisioterapia, fala pra gente um pouquinho, então, como que é a rotina, o trabalho do fisioterapeuta, para quem tá curioso e gosta dessa área, como que é?
Se tivesse que resumir em uma palavra, eu falaria a palavra gratificante, tá? Porque a gente até sempre comenta isso com os nossos alunos, dentre várias profissões, sobre inúmeras profissões, nós estamos em terceiro lugar, dentre as profissões mais gratificantes ao ser humano. Então, veja só, né, que se for mesmo para resumir, essa é a palavra correta. É, eu acho que a questão de cuidar do próximo, a questão de estar sempre junto, tentando facilitar as atividades, habilitar movimentos que ainda não existiam, ou funções que ainda não existiam, e reabilitar, ou seja, trazer de volta, né, funções que existiam e foram perdidas, né, ver o ganho do nosso paciente, ver a transformação de vida dia a dia que ele tem no decorrer da terapia, faz com que a fisioterapia realmente seja uma profissão muito linda, muito gratificante, tanto para para a pessoa que está recebendo, então ela começa a observar o valor profissional, né, desse serviço, quanto para o próprio profissional, que eu acho, né, não sei, muitas pessoas podem não pensar assim, mas eu sou daquele tipo que gosto mais de presentear do que ser presenteada. Então, né, eu acho que é uma questão de perfil. Eu gosto mais de ajudar do que ser ajudada. Então, é uma questão de perfil a gente observar que a gente gosta de ajudar mesmo as pessoas, né? É, e a fisioterapia tem muito isso. A gente acaba sendo muito grata profissionalmente, assim, não, às vezes, né, que nem a gente sempre comenta, às vezes não é o dinheiro que traz o sucesso profissional, mas sim você se sentir realmente
realizado
naquilo que você faz. E a fisioterapia tem muito disso, ela acaba realizando muito profissionalmente, né?
Até promovendo um outro olhar no escopo da doença, eu diria, né? Então, por exemplo, muitas vezes o paciente, ele vai ver aquilo que ele perdeu, aquilo que ele não faz mais, e vem a fisioterapia muitas vezes mostrando que ele consegue fazer, né? E com o esforço, com os estímulos, é possível ganhar. Então, ele começa a dar valor a pequenas coisas, né? Por exemplo, o fato da gente andar, a gente muitas vezes não se... atenta a toda a questão que estimula o nosso andar, né? Desde o cérebro, o músculo, tudo. E quando a gente perde isso, a gente vê o valor, né? Então, quando às vezes o paciente não consegue caminhar e tem que fazer todo esse treinamento de novo, a gente começa a trazer um...
Deu uma travadinha?
Isso é boa coisa da internet, né? Que acontece hoje em dia, a gente sabe.
Parece que deu uma travadinha ali na Thaís, né?
Ai, caiu.
Deu uma travadinha, Thaís.
Deu. Eu vi que caiu tudo e falei, ué. Então, e daí veio esse olhar mais no sentido de ganho, né? Olhar por um outro olhar, eu diria. Não só como, ah, eu tô doente, não posso fazer mais nada, né? Muito pelo contrário.
E até, assim... É quando a gente é profissional do atendimento ali, né, que a gente vai, atende, a gente vê realmente que pequenas coisas mudam, transformam o dia a dia. Então, por exemplo, para dar um exemplo bem simples, tinha um paciente meu, né, que ele tinha feito uma cirurgia do ombro, no ombro, e ele tinha ficado com uma sequela que a gente chama de capsulite adesiva. Então, é um ombro congelado, que a gente fala. Então, ele perdeu muito o movimento do ombro, sabe? Por não ter feito fisioterapia no momento correto, por não ter tido a indicação do médico, por ter ficado muito tempo sem movimentar o ombro por conta da dor. Então, ele teve aí essa sequela. Quando ele me procurou, ele já estava sequelado. Então, o ganho terapêutico é muito menor. A gente realmente tem uma limitação de trabalho, porque ele já veio com uma sequela, entende? Mas eu lembro que, assim, uma coisa que incomodava muito esse meu paciente era ele não conseguir abrir a tetra-chave da porta dele, que era em cima da fechadura normal. E ele falava assim, ó, e se eu conseguisse somente abrir a minha porta, já dava para eu trocar de roupa, já dava para eu tomar banho. Então, era uma coisa, uma meta que ele tinha de alcançar, né? Que somente ele não precisava mais colocar a mão lá em cima, como a gente põe, que é o nosso movimento funcional. Mas se ele ganhasse apenas até conseguir abrir essa porta, ele já poderia tomar banho, ele já poderia trocar de roupa. E foi através de muito, e muito mesmo, foi muito trabalho, muita mobilização, muito tratamento, que a gente conseguiu atingir a meta. A gente nunca mais ia conseguir um movimento normal, mas a gente conseguiu a meta. E isso já mudou e transformou a vida desse paciente, entendeu? Então, são coisas que o fisioterapeuta olha de um outro jeito, né, Thaís? Isso que a Thaís falou. Às vezes, você nunca mais vai conseguir fazer como fazia antes, mas você vai conseguir fazer de uma outra maneira. Então, você vai ter uma outra visão, né? Ter uma outra forma de ver o mundo, de fazer o que você precisa fazer. E isso, a fisioterapia traz essas possibilidades. Então, é realmente, assim, uma profissão muito gratificante.
Muito bem. E, professoras, agora, para quem está pensando aí em ingressar numa faculdade, está pensando aí no curso de fisioterapia, se tornar um fisioterapeuta, como que funciona o curso, assim? Como que é? O que que a pessoa aprende? Fala um pouquinho para a gente.
Tanta coisa, né, Thaís?
Mas assim, enumerar, mas vamos lá.
É difícil, mas se for pra gente colocar assim um geral, né? Ela aprende a lidar com o movimento humano, né? Uhum. O fisioterapeuta é o profissional do movimento. Tudo que faz parte da motricidade, da mobilidade, do movimento, a pessoa vai ter dentro do curso de fisioterapia. Então, a gente tem que estar muito afincado mesmo nas raízes do movimento, né? Que é a anatomia humana, a fisiologia, a biomecânica, né? A cinesiologia. Essas são disciplinas chaves para o fisioterapeuta. Então, ele tem que aprender muito bem a parte de motricidade, de movimento, porque são esses movimentos que ou a gente vai cuidar, prevenir as disfunções, né, do movimento humano, ou a gente vai tratar as disfunções do movimento humano, ou a gente vai recuperar as disfunções do movimento humano. Então, realmente, o pilar da fisioterapia é realmente um movimento. Mas daí a gente vai trabalhar todas as especialidades da físio, né, Thaís? Que tem 15 especialidades reconhecidas pelo nosso conselho profissional hoje, né? Mas já já vão surgir outras especialidades. Até no momento, nós temos 15 habilitações profissionais. Se a Thaís quiser lembrar algumas delas, né, para o pessoal aí.
Então, assim, como a professora Fernanda falou, a gente tem várias especialidades. E durante a grade, né, quando você vai estudar fisioterapia, você tem essas abordagens específicas. Então, tem, por exemplo, fisioterapia em saúde da mulher, que trabalha toda a questão feminina, né, gênito urinário, gestação, toda essa questão. Tem a parte da fisioterapia cardiovascular, que trabalha coração, pulmão, parte circulatória de modo geral. Tem a fisioterapia em emergência. Tem a fisioterapia orto e traumato, que é a que trabalha a parte de lesão, né, ortopédica, própria prevenção, fisioterapia neurofuncional, que às vezes trabalha com pacientes neurológicos, tanto adulto quanto infantil. Deixa eu pensar aqui, tem a minha
esportiva.
Cola aqui, a desportiva, que a gente tem ido cada vez mais, né, para essa área de desporto. Ainda é uma área que está em muito crescimento e ainda a fisioterapia tem muito, assim como outras áreas, mas é uma das áreas que mais vê o valor da fisioterapia, né, a parte da biomecânica. Eu costumo dizer que o curso da fisioterapia é o curso que mais estuda a biomecânica, né, porque o médico, ele estuda anatomia, fisiologia, patologia, farmacologia, que é o que a gente estuda também. Só que biomecânica, tão fundamentado assim, tão na raiz da coisa, é a fisioterapia. A educação física, ela passa um pouco, né, mas às vezes passa superficial, mas a fisioterapia tem a questão biomecânica muito enraizada nessa questão da base do curso, né, e entra outras, deixa eu ver aqui, ó, oncológica, né, pacientes com câncer, tanto daí entrando um pouco em cuidados paliativos, promovendo a qualidade de vida, fisioterapia em saúde coletiva, que exatamente vai nessa linha de prevenção e promoção de saúde, a do trabalho, aquática, que trabalha com os recursos de água, principalmente piscina, né, e dali entram várias gamas de pacientes, desde pacientes neurológicos, pacientes ortotraumato, enfim.
Crianças, né?
Pediatria, que a gente costuma falar que é porque que a criança não é um adulto pequeno, né? Ele tem toda uma particularidade específica para se estudar. E tem outras que vem crescendo, né? Por exemplo, o pessoal já deve ter escutado falar em microfisioterapia, que não é uma especialidade ainda reconhecida pelo nosso conselho, mas eu acredito que muito em breve. E o profissional que é habilitado a fazer a microfisioterapia é o fisioterapeuta, né? Então, a fisioterapia, ela está em constante evolução. Como é uma área muito nova, a gente tem muito ainda a mostrar para o que a gente veio, né? Tem áreas mais consolidadas e áreas muito novas ainda. Mas o campo eu acredito que a ascendência da fisioterapia só vai muito longe ainda.
A gente, por exemplo, está sendo reconhecido cada dia mais em áreas que a gente já vem atuando há um tempo. Então, por exemplo, na dermatofuncional nós temos a nossa especificidade, na MTC, né? Que é na medicina tradicional chinesa, a gente também já atua. Então, realmente, nós temos a fisioterapia integrativa, que também vem crescendo. Nossa, são tantas áreas, né? Dentre as regulamentadas, reconhecidas, e dentre as ainda não reconhecidas, que a gente já consegue trabalhar. Hoje, a gente já vê fisioterapeuta até dentro de consultório odontológico, né? Então, realmente, a gente está crescendo, está se desenvolvendo, está mostrando nossas habilidades, né? E eu acho que tem muito que ainda nós vamos crescer aí para frente, assim. Eu acho que tá só começando.
Até puxando um pouco a sardinha pro meu lado, né? Muita gente não conhecia que fisioterapia trabalhava em terapia intensiva em UTI, né? Só foi se dar conta quando começou a sair nos noticiários aquela loucura toda do Covid e começou a olhar o fisioterapeuta, né? Então, Meu pai mesmo, meu pai e minha mãe não sabiam que fisioterapia trabalhava na UTI. Minha avó acha até hoje que eu sou enfermeira, porque ela, tadinha, ela não entende que fisioterapia trabalha dentro da UTI, porque a visão dela de fisioterapia é consultório, né, é clínica. Então, há áreas que a gente vem ganhando, é, o próprio reconhecimento da população, né, mas esse é aquele trabalho de formiguinha, né, é aquele pouquinho, ano a ano, exatamente.
Exatamente. E professoras, a Fernanda falou da questão da gratidão, né, do pouco tempo em que a profissão foi regulamentada, né? É, na opinião de vocês, assim, qual que é a importância do fisioterapeuta para a sociedade?
Ai, eu sou tão suspeita a falar, né,
Fernanda? Mas a gente pode, inclusive, relacionar isso com, porque assim, né, tem a, eu gosto muito de relacionar essa importância com a pirâmide de Maslow, que é um super pensador, que eu acho que todo mundo conhece a pirâmide de Maslow, né, que é sobre o potencial do ser humano, né, ao longo da vida, as necessidades do ser humano, né, de reconhecimento profissional, enfim, tudo. E a base da pirâmide, na base da pirâmide de Maslow, que é esse pensador, escreveu há muitos anos atrás, ele coloca as necessidades básicas, né, do ser humano. E quais são essas necessidades básicas? Respiração e locomoção estão dentre essas necessidades. E o fisioterapeuta atua tanto na respiração quanto na locomoção. Então, aí a gente já vê a importância profissional do fisioterapeuta, né? E aí o Maslow coloca que sem as necessidades básicas, o ser humano não consegue evoluir para os outros degraus da pirâmide. Então, ele não vai pensar na segurança se ele não tem a sua necessidade básica ali, alimentação, locomoção, né, respiração. Se ele não tem isso, né, saúde, enfim, ele vai pensar na segurança? Não. Então, primeiro são as necessidades básicas. E o último degrau da pirâmide é o contentamento, é a realização profissional, né? Autoconfiança, enfim, tudo que o ser humano quer para atingir o tão desejado sucesso, né? Então, a fisioterapia atua lá na base de tudo isso, né? Sem o fisioterapeuta na sociedade, eu acho que não existe, então, esse relacionamento, né? Porque a gente atua exatamente dentro dessas necessidades básicas do ser humano. Eu coloco de fazer, eu gosto muito de fazer essa comparação, porque eu acho que daí as pessoas conseguem entender a importância realmente para a população, né? E se a gente for ver em números, eu não tenho números aqui que eu acabei não pesquisando, porque mudam muito, os números mudam, mas a gente sabe que todo mundo, né, inclusive a Organização Mundial da Saúde, ela coloca que em algum momento da vida a gente fica incapacitado de funções. É quase que 100%, né? Pode ser que não seja uma incapacidade permanente, né? Uma deficiência que a gente fala. Mas em algum momento a gente vai ter uma dor nas costas, a gente vai ter uma disfunção no cotovelo, uma disfunção no joelho. Então, o fisioterapeuta, ele tá aí para trabalhar em tudo isso. Então, veja, se todo mundo um dia vai passar, aí a gente já consegue ver a necessidade desse profissional para a sociedade, né? E às vezes a gente passa batido pela aquela dorzinha ali na coluna, aquela dorzinha no ombro, mas a gente sabe que essas dores, né, elas só mostram o que está acontecendo com o nosso corpo, e que a gente deveria, na verdade, dar a devida importância no momento em que ela está ocorrendo. Então, às vezes, evitaria eu sempre falo isso, mas evitaria realmente de um gasto muito maior lá no futuro, né? Então, às vezes, em vez de trabalhar aquela lesão que já aconteceu, trabalhar com a prevenção. Então, o fisioterapeuta também entra aí na parte de prevenção em saúde, né? Atuação profissional para diminuir as possibilidades de lesão, tanto no trabalho, quanto nas atividades de vida diária, enfim, né? Eu acho que o que falta mesmo é a sociedade e a população ver a necessidade dessa forma, né, que ela existe desse profissional. Então, hoje, muitas pessoas escolhem não fazer o tratamento porque é caro, mas mais caro é a pessoa ter que tratar depois lá, com remédio, com várias sessões, né? Então, se no momento em que aquela dor surgisse, procurasse um atendimento, uma orientação profissional, eu acho que muitas coisas poderiam ser evitadas. E o fisioterapeuta está aí para isso.
É bem isso.
Então é isso, professoras. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente hoje para a gente falar, né, dessa data tão importante dessa profissão, né, como falaram lá no começo, tão bonita, né? A gente tem até um comentário aqui do Fábio Valença, dele falando, olha só, a fisioterapia, além de contribuir para a melhoria da vida do paciente, conscientiza a sociedade em reconhecer a importância de suas habilitações para a nossa realidade. É verdade, né, Fábio?
Verdade. É
isso que a gente acabou de comentar.
Isso mesmo. Obrigada, Fábio, pelo comentário. Obrigada, Bárbara, pelo convite. É sempre muito bom falar de uma coisa que a gente ama, né? E é o caso da nossa profissão, fisioterapia. Eu me orgulho muito de ser fisioterapeuta e agora também professora, o que significa que eu estou ensinando essa habilitação para várias pessoas, ajudando, não só ensinando, mas mostrando caminhos. Eu acho que isso é o mais importante, né? Então eu me sinto muito realizada.
Sim, nossos futuros colegas, né? Eu costumo falar, né? Ontem a gente recebeu vários parabéns e eu falo, não, vocês também estão de parabéns, afinal vocês são fisioterapeutas em formação, né? Mas já tem aquela sementinha da fisioterapia aí.
Tá certo.
Exatamente. Fernanda, Thaís, muito obrigada. Espero vê-las em breve aqui no nosso programa com mais algum tema muito relevante, né, aqui da nossa área da fisioterapia. E muito obrigada a todo mundo que acompanhou o programa Sua Saúde, que, como todo mundo sabe, traz temas variados sobre saúde e bem-estar. Até a próxima edição e tchau, tchau.
Tchau, tchau. Tchau, tchau.
Programa Sua Saúde.